atenção, atenção. Quem paga impostos no Brasil, fique atento. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a emenda constitucional que torna permanente o Fundeb. E ao mesmo tempo recebeu do Poder Executivo a proposta de reforma tributária. O que tudo isso significa, minha gente?
Sou Jackson Vasconcelos. Esse é meu canal de comunicação por voz com vocês, podcast semanal. Começo aí pelo Fundeb. A pedido de um fundo que tem um nome fantástico. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo passou a ter esse nome, essa abrangência, em 2007, mas já existia antes com o nome de Fundeb, Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério. Bacana, né? Mudou o nome e mudou a abrangência. Saiu da questão só do ensino fundamental para incluir o conceito de educação básica, que inclui, além do ensino fundamental, a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Mudou também a linha de magistério para profissionais de educação, para incluir todas as pessoas comprometidas com a educação, que deveria acontecer exclusivamente nas escolas, mas isso é um outro assunto. Esse fundo é formado por recursos arrecadados pelos estados e municípios, complementado por recursos da União no valor de 10%, com um percentual de 10%. A intenção deste fundo é melhorar o padrão de educação pública no Brasil a partir da aplicação de um instrumento de equalização dos gastos com educação, do valor por aluno, com foco quase que exclusivamente nos profissionais da educação, que a gente pode resumir a salários e remunerações. Então, o que temos em resumo? É a intenção de melhorar o padrão de qualidade da educação pública no Brasil, utilizando-se, volto a dizer, de uma ferramenta de equalização dos valores gastos. E aí, quando a gente olha o Fundeb, a gente vê que, como instrumento de equalização, ele tem sido muito eficiente. E eu trago aqui um exemplo que foi apresentado ao Brasil há 2 anos atrás, pela organização Todos pela Educação. Eu anotei na época nos meus caderninhos aqui, hoje no meu iPad. Todos pela Educação apresentou, comparou Buriti, no Maranhão, município muito pobre, com Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, município muito rico. Buriti do Maranhão, sem Fundeb, teria para gastar com educação por ano R$400. Com Fundeb, comentou, viu esse valor aumentar para R$2.900. Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, teria, sem o Fundeb, R$58.000. Com Fundeb, passou a ter só R$19.000 por ano. Esse pequeno exemplo pode ser estendido para todo o Brasil, mostra que, como ferramenta de equalização dos gastos, né, dos investimentos, a gente pode chamar assim, o Fundeb tem funcionado muito bem. Mas o objetivo do Fundeb não era equalizar por equalizar. Era equalizar para melhorar o padrão do ensino da educação pública no Brasil. E aí fica uma pergunta aqui. Quando a gente olha os dados da educação, o ranking dos países no mundo inteiro na área de educação, A gente vê que o Brasil tem ficado para trás e fica para trás há muitos anos. Tanto mais dinheiro se coloca na educação, menos qualidade se tem na educação. E aí fica uma questão pendente. Como ferramenta de redistribuição dos recursos arrecadados, tomados do contribuinte, o Fundeb funciona. Mas com relação à qualidade, não. E essa questão não fica só comigo, não. Tem gente muito mais entendida do que eu que mostra e tem falado sobre isso. Eu assisti na TV Cultura um tempo atrás, acho que no ano passado, um ano retrasado, uma discussão sobre o Fundeb, que, onde participaram algumas pessoas. O destaque que eu fiz nas minhas anotações foi para a consultora Marisa Abreu e para um rapaz chamado Caio Calegari, que é da coordenador de projetos do Todos por Educação. Os dois chamaram a atenção para esse fato, e especialmente o Caio chamou a atenção o seguinte: é preciso entender por que que não se melhora a qualidade de educação no Brasil. O Caio defende o instrumento de equalização, mas critica a pouca qualidade da educação pública no Brasil. Essa é uma questão importante. Agora, eu acho que no dia que com a Câmara dos Deputados, ontem, quando a Câmara dos Deputados estava votando o Fundeb, a prorrogação do Fundeb, a CNN estava fazendo um debate, que eles chamam de grande debate. É um momento na CNN que ele escolhe duas pessoas para debaterem um determinado assunto e de pronto já dizem que eles não têm nenhum compromisso com o que está sendo debatido ali. Estiveram lá dois advogados. Um advogado de nome Bruno Salles e uma advogada Gisele Soares. Gente, prestar atenção no que diz a advogada, não por acaso ela é mulher, né, Gisele Soares, sobre essa questão da qualidade. É impressionante, é importante prestar atenção nisso. E ela chama atenção para um outro fato também muito curioso, né? Esse foi um fundo criado para sobreviver, né? Para não sobreviver no tempo. Ele foi criado para ser um experimento provisório. Ou seja, a expectativa do legislador é que em determinado momento esses municípios todos não precisassem mais dessa bengala. E sendo um instrumento excepcional, mesmo sendo um instrumento excepcional de gestão pública, ele hoje responde por 65% de todo o total investido na educação. Por isso o desespero agora para manter. E ninguém se aprofunda para saber as razões da falta de qualidade. Ninguém? Vírgula. Algumas pessoas, sim, tentaram resolver esse problema. Eu tenho aqui notícias de pelo menos isso. Começo com a ex-deputada e ex-juíza Denise Frossá. Como deputada federal, ela apresentou uma sugestão ao Poder Executivo, porque ela não podia propor leis com relação com repercussão fiscal e tributária. E pasme quem não sabe, a Constituição brasileira diz que só o Poder Executivo tem competência para legislar em matéria tributária. Só o Poder Executivo. Uma aberração diante do conceito de democracia e de representação. Mas é assim. E por conta disso, a deputada Denise Frossá não conseguiu apresentar um projeto de lei que vinculasse os recursos gastos, gastos na educação, saúde, etc., aos indicadores de desempenho. Mas assim mesmo ela sugeriu, está lá nos anais da Câmara, quem quiser buscar, busque lá, está lá, ela sugeriu que o Congresso, que o Poder Executivo estudasse uma maneira de inserir nas leis orçamentárias, tanto a plurianual como a lei de diretrizes orçamentárias no próprio orçamento da União, compromissos dos administradores com os resultados, com o desempenho dos indicadores. Indicadores temos muitos há muito tempo no Brasil. Era a proposta da Denise. ela chamou, ela apelidou de lei de responsabilidade social. Não foi avante, não foi à frente. Anos depois, uma ou duas legislaturas depois, outro deputado do Estado do Rio de Janeiro, Simão Cecília, andou na mesma trilha. Pisou a mesma trilha, insistindo na necessidade, tem lá vários discursos dele, insistindo na necessidade de se estabelecer compromisso com os indicadores de desempenho. E nada se fez. E nada se continua fazendo. O poder legislativo no Brasil é ávido para arrancar dinheiro contribuinte, mas tem estímulo zero para avaliar o resultado do dinheiro que é gasto nas políticas públicas. E aí eu entro no segundo assunto que eu provoquei na abertura, que é a tal da reforma tributária. Não vou discutir com profundidade, só vou dizer duas coisas. Primeiro, toda vez, pode prestar atenção nisso, toda vez que o Congresso Nacional debruça sobre o tema reforma fiscal, nós contribuintes pagamos uma alta conta. Seja pela ineficiência da discussão, completa ineficiência da discussão, que não se leva a lugar nenhum, não se cria proposta nenhuma, mas se faz sessão, reunião, atravessa a madrugada, toma-se café, paga-se funcionário, faz xerox, faz o diabo, gasta luz, energia, um debate sem fim, que não vai a lugar nenhum. Ou a gente paga a conta por esse lado, ou pagará a conta por outro lado, porque vocês podem ter certeza que nós, sem representação no Congresso Nacional, estamos fadados a receber no peito uma reforma tributária que vai arrancar, que arrancará mais impostos da sociedade brasileira e de quem trabalha, sem nenhuma preocupação com a destinação do dinheiro e com a qualidade do dinheiro produzido. Mas como o nosso assunto aqui foi a educação, e agora cidadania, eu quero encerrar lembrando de uma figura que foi muito importante no Congresso Nacional, na política brasileira, autor de uma emenda constitucional importantíssima para a educação, foi o senador João Calmon, do Espírito Santo. Eu diria que ele era, evidentemente com muito mais capacidade de convencimento, o Cristóvão Buarque da época. Ele levantou a bandeira da educação e conseguiu materializar essa bandeira numa emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso Nacional, acho que em 1983, foi a que instituiu e vinculou a obrigação de gastos com a educação. A emenda Calmon, feita à Constituição. Foi que criou essa história de gastar 25% do que é arrecadado na educação. Foi uma luta do senador João Calmon. E falando de João Calmon, de cidadania, de representação, eu separei nas minhas anotações, há anos atrás, eu trago de volta, estou recuperando tudo isso, um trecho do discurso dele que foi reproduzido várias vezes com muita gente. Dizia o senador João Calmon sobre educação. Preste bem atenção, gente. E antes de entrar na declaração dele, eu quero lembrar o que diz a Constituição brasileira sobre o exercício do poder. Todo poder emana do povo, seu nome será exercido, direto ou indiretamente, pelos seus representantes. Blá, 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 blá. Vamos lá? Diz João Calmon: sem a educação, o povo não sabe exercer ou delegar o poder que dele emana, nem alcança cidadania, não contribui decididamente para aumentar a própria receita e nem a receita do país. Importante, hein, quando se fala de desenvolvimento econômico. Não se capacita sem educação, o povo não se capacita sequer para cuidar da própria saúde e não sabe educar os filhos. Termino esse podcast com uma homenagem ao senador João Calmon e uma crítica que eu faço sempre a esta mania infeliz que o Estado brasileiro tem de gastar o nosso dinheiro do jeito que os seus agentes bem entendem, de preferência sem dar nenhuma explicação e sem nenhum compromisso com a qualidade das políticas públicas. Bem, gente, até a próxima semana. Foi novamente um prazer conversar com vocês por aqui. Um abraço.